variações na pele. Então, a gente ainda está dentro de um cuidado de saúde mental biomedicalizado e centralizado na figura médica. A gente prescreve, a gente quer tratar sintomas frente a questões que são sociais. A gente quer medicalizar um sintoma que, muitas vezes, o cuidado é necessário realizar mudanças sociais. A conquista ainda precisa avançar em questões de urbanização, porque urbanização é saúde mental. A gente precisa entender que outras profissões também são essenciais no cuidado em saúde. Há muitos entrevistados, eles não conseguiam avançar naquilo que eles viam que ajudava na saúde mental, como a praticar uma natação, como ir a uma academia, como poder dançar, porque além de ser custoso, o trabalho não permite. A gente está aqui debatendo a questão da escala 6x1. Como a gente ainda pode ser contra isso? Não é? A gente não está vivendo, a gente só está vivendo para poder trabalhar. E é isso que a gente observou, que contribui para o contexto do TDAH de sofrimento mental. Isso interfere. A gente viu que até mesmo na saúde suplementar, que a gente diz de convênios, a gente não consegue ter acesso a consultas. Os médicos, que também são particulares, que a gente paga, também não conseguem tratar a gente bem. Então, muitos não conseguiram encontrar um acompanhamento psiquiátrico de qualidade para poder conseguir sanar. Por quê? Porque não estão preparados ainda. E a gente não valoriza outras profissões, como, por exemplo, a psicologia, como, por exemplo, a enfermagem, que é uma profissão basilar no cuidado e gestão de saúde. E a gente não entende, não compreende como essa profissão pode fazer a diferença na vida das pessoas. A pessoa que conseguiu ter um cuidado, que ela falou que era bom, ela ganhava 20 mil reais no mês. A gente conseguiu achar pessoas que têm o diagnóstico, que ganhavam mensalmente, dentro do núcleo familiar, a partir de R$ 2.500. Cadê as pessoas que ganham menos que isso? Elas estão conseguindo ter acesso ao serviço de saúde mental? Então, a gente está aqui frente ao contexto de saúde mental, que a gente vê ainda que sintomas sociais são medicalizados, que a gente medica sintomas para que a gente produza mais em um contexto neoliberal, em que a valorização é que a gente produza cada vez mais, e que a gente ainda tem uma saúde mental totalmente estigmatizada. E a gente precisa mudar esse cenário, né? Somente um dos entrevistados sabia, por exemplo, do SEMAI. Mas, ainda assim, no nosso ambulatório de saúde mental, infelizmente, a gente enfrenta filas grandes, a gente só consegue fazer o retorno a cada 4 meses, as consultas são menos de 20 minutos, e não tem muitas práticas diferentes com outros profissionais de saúde para propor formas diferentes de se fazer saúde para além de uma consulta médica. Então, a gente está aqui para fazer esse meu mestrado, foi quase uma carta denúncia. A gente precisa mudar a nossa concepção de como fazer saúde mental, principalmente, e a saúde. Outras profissões importam, além também do contexto biomédico. A gente precisa promover políticas públicas que tragam a saúde através também de outras formas de produção de cuidado, que é o que os entrevistados clamaram por isso. E é isso, agradeço muito, obrigada pela escuta. E é isso.
Que bacana. Maico, pegou já? Eu queria dizer que, além de mim, participaram da comissão organizadora dessa atividade, faz parte da nossa assessoria a professora Sheila Souza, também a vereadora Márcia Viviane, que também é uma vereadora que está fazendo doutorado. Então, a gente tem aqui, eu já concluí o meu doutorado, a vereadora Márcia Viviane está fazendo doutorado na UFBA. Nós temos o professor Edivaldo, o vereador Edivaldo, que também é professor da FAINO. Nós temos a vereadora Lara, que é professora da UESB. Então, também temos professores universitários aqui na nossa casa. E eu queria só compartilhar um relato aqui agora. A Andressa virou para mim e falou bem assim, olha, eu fui aluna de seu pai no Colégio Modelo, no Elisa Câmara. Então, a gente fica feliz em ver uma pessoa oriunda de escola pública, e que está recebendo aqui essa premiação, e me disse que assistiu uma palestra minha também, e eu fico muito feliz em ver essa juventude aí ocupando esses espaços. Mas vamos lá, então vamos ouvir aqui agora a pesquisa referente ao Pé de Meia, esse programa tão importante. Então, Giovana Costa Bramon, venha para cá para poder falar da sua pesquisa. Vale a pena ficar? O programa Pé de Meia na permanência das juventudes no ensino médio em Vitória da Conquista.
Bom dia a todos e a todas. Me chamo Giovana, eu sou pedagoga, Sou estudante do curso de Ciências Sociais pela UESB e mestranda pela mesma instituição no programa de pós-graduação em Educação, também na linha de pesquisa 1, que é sobre políticas públicas educacionais. Esse projeto, o PEDME, ele nasce a partir da minha monografia em Ciências Sociais e, desde já, eu gostaria de agradecer a minha queridíssima orientadora, Ana Luísa Salgado. E, nesse momento, eu pensei por que que é a evasão dos estudantes da Bahia, do Brasil, por que que esses números são alarmantes. E aí o PEDME, ele surge como uma forma de contornar essa evasão, e eu me proponho a pesquisar como é que o impacto desse programa é tão importante para diversos estudantes do país. Eu gostaria de trazer uma notícia para vocês, que em apenas 2 anos da sua implementação, ou seja, o programa PEDME é um programa super recente, e mesmo com 2 anos, já é possível notar que o abandono escolar na Bahia caiu em 50%. É um número muito expressivo com apenas 2 anos de sua implementação. Então, eu me proponho entender por que que esses estudantes do ensino médio, eles não estão na escola, que é o lugar onde eles deveriam estar, de fato. E é importante também mencionar que, além da taxa de evasão ter diminuído na Bahia em quase 50%, ainda a taxa de reprovação escolar, ela recuou em 69%, porque o programa PEDME é um programa que tem potencial, é uma política pública importantíssima para esses estudantes, para que seja um incentivo para que eles permaneçam na escola. Afinal de contas, a educação básica, ela necessita dessa visualização. E o PEDME não é tão somente um programa de distribuição de renda, é uma política pública que visa a democracia, é uma política pública que busca evidenciar a justiça social para esses estudantes que muitas vezes são estigmatizados. Então, permaneço hoje no mestrado também com o mesmo objeto de pesquisa, que é o programa PEDME. E eu gostaria também de agradecer ao vereador Alexandre Xandó pela iniciativa, que é muito importante, ao fomento das ciências, também aqui no município de Vitória da Conquista. Gostaria de agradecer à minha orientadora do mestrado também, que abraçou essa ideia, a professora Enia Débora. E também, por que não, agradecer ao meu avô, Adélcio Santos Costa. Ele faleceu no ano passado, mas foi meu avô que financiou a minha pesquisa, que me incentivou. Então, eu acho muito importante a gente pensar nas pessoas que também estiveram com a gente desde o início. Muitíssimo obrigada.
Neste momento, não posso deixar de fazer referência a uma pesquisa. Chegue mais, Michael. Chega para cá. Nós estamos aqui premiando uma pesquisa sobre o programa PEDME e nós não podemos deixar de fazer referência a Rovena Brito, ex-secretária de Educação, que participou da implementação do programa PEDME em toda a Bahia, uma jovem professora que tem assumido a linha de frente aí da defesa da educação e que foi mola fundamental para essa política pública que o governo da Bahia tem implantado. Então, reforçar, gente, que dado importantíssimo. Menos de 50% de evasão a partir da implementação desse programa. Parabenizar também aqui, como foi dito, ao professor José Raimundo Fontes, nosso deputado estadual, que tem contribuído, com emendas parlamentares aqui na rede estadual de educação e fomentando a ciência. José Raimundo, inclusive, ele queria ter se feito presente, mas surgiu um outro compromisso. Então, nós agradecemos, também por todo o seu empenho que tem tido aqui, e também ao deputado Valdenor. Antes de passar para a apresentação da última pesquisa, como a premiada Camila, ela não se encontra aqui, eu vou fazer a leitura do resumo. Então, também foi premiado aqui o trabalho Finanças Familiares e Cuidados de Crianças com TEA, Desafios, Estratégias e Apoios em Conquista. Então, o resumo diz o seguinte: o TEA é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social, associada a padrões restritos e repetitivos de comportamento. Trata-se de um espectro heterogêneo, que implica diferentes níveis de suporte e, consequentemente, distintas demandas de cuidado ao longo da vida. Em Conquista, essa realidade tem se apresentado como um fenômeno que ultrapassa o campo da saúde, assumindo dimensões econômicas e sociais. Dados do IBGE indicam a existência de 3.686 pessoas diagnosticadas com TEA no município, que representa aproximadamente 1% da população, o que sugere uma demanda expressiva por serviços especializados. Os custos associados às intervenções terapêuticas, envolvendo áreas como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e análise do comportamento aplicada, podem alcançar valores elevados, o que impõe forte pressão sobre as famílias. De acordo com o Estadão, os custos variam entre R$ 10 mil e R$ 25 mil reais mensais. Em muitos casos, há necessidade de reorganização financeira, redução da jornada de trabalho ou até mesmo abandono de atividades profissionais para garantir o cuidado, especialmente por parte das mães. Como consequência, observa-se o aprofundamento da desigualdade de gênero, bem como os impactos significativos na renda e na qualidade de vida familiar. Além disso, a limitação da oferta de serviços especializados faz com que o acesso ao tratamento dependa, em grande medida, da capacidade econômica das famílias, o que reforça desigualdades sociais no contexto local. Esse cenário revela uma tensão central entre o direito ao cuidado e as condições concretas de acesso, evidenciando um processo de transferência de responsabilidades do poder público para o núcleo familiar. Embora o SUS represente um pilar fundamental na garantia do direito à saúde, verifica-se que sua capacidade de atendimento ainda não supre integralmente a demanda por terapias especializadas. Assim, este estudo teve o objetivo de analisar como as famílias com TEA gerenciam suas finanças frente aos custos do tratamento. E as considerações finais foram que foi evidenciado que a gestão financeira das famílias das crianças com TEA é marcada por desafios estruturais que ultrapassam o âmbito individual, uma vez que refletem limitações institucionais e desigualdades sociais. A necessidade de conciliar os elevados custos de tratamento com a restrição de renda impõe um cenário de vulnerabilidade contínua, agravada pela centralização do cuidado das mães. Observa-se, na ausência de uma resposta institucional, que o cuidado passa a ser sustentado por estratégias familiares, baseadas em adaptações, sacrifícios econômicos e reorganização da vida produtiva. Esse modelo reforça a desigualdade de gênero e evidencia a necessidade de políticas públicas mais eficazes e integradas. Assim, conclui-se que o enfrentamento dessa problemática depende não apenas da ampliação de oferta de serviços, mas a construção de políticas públicas que reconheçam o cuidado como uma responsabilidade coletiva, contribuindo para a redução de desigualdades e a melhoria da qualidade de vida das famílias. Parabéns, Camila Silva Rocha, premiada também aqui. E nós vamos encerrar com a última apresentação da nossa premiada, a pesquisadora Jeane Silva Lima, com a pesquisa Em Busca de uma Infância Protegida, Escola, Currículo e Rede de Proteção na Construção de uma Cultura contra a Violência Sexual em Conquista.
Bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa na presença do nosso vereador Xandó e aos presentes aqui na casa, na presença do professor Flávio Passos, que muito me alegra. Fui colega dele em várias atuações aqui na cidade, quando eu também fiz parte do movimento estudantil. Sou oriunda da escola pública, da universidade pública gratuita e de qualidade, a UESB. E antes de iniciarmos esse diálogo sobre a minha pesquisa, eu queria fazer meu audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, parda, estou de cabelo alisado, cortado ao ombro, estou vestindo uma blusa branca com um macacão marrom. Essa pesquisa, ela surge no programa de educação, o PPGED, o ESB, e eu gostaria de agradecer aqui a minha orientadora, Edmar Siquirina, que é uma professora do curso de pedagogia da UESB de Itapetinga, mas é uma mulher agarrida, extremamente potente e que também potencializa outras mulheres. Também gostaria de agradecer a presença aqui das nossas representantes do NTE 20, do qual também faço parte enquanto professora atuante no Colégio Estadual Eleusa Câmara. E gostaria de falar que essa pesquisa, ela parte do princípio de que o direito da criança e do adolescente vai sempre precisar ser defendido. Quando eu falo da violência sexual, especificamente, hoje essa casa, inclusive, apresentou uma proposta da nossa vereadora, Viviane, do qual eu acredito que a gente precisa se debruçar ainda mais nas políticas públicas voltadas para a criança e adolescente no nosso município. E essa pesquisa, ela faz um percurso muito árduo em relação a esses dados. Eu trabalhei com dado do Núcleo de Monitoramento e Violência da Criança e do Adolescente, aqui municipal, o NPMV, e trabalhei também com as entrevistas feitas e realizadas com professores da escola municipal. Atuei porque o recorte da pesquisa era relacionado às crianças de 6 a 11 anos. E essa pesquisa vai trazer para a gente aí dados muito interessantes em relação ao papel da escola. Antes da nossa defesa, Xandó, a pesquisa ela apropriou-se do nome de, né, a infância, buscando essa infância protegida e o papel da escola. E com base no traçado da metodologia da pesquisa, os professores, né, que foram pesquisados, eles fizeram uma vertente curricular muito interessante. Eu fazia parte do PPG de UESM, na linha 2 de currículo. E currículo diferença e práticas educativas. E falar sobre violência sexual, eu vou também atrelar aí a questão, né, da educação sexual nas escolas e de forma curricular. Nosso município hoje também tem esse desafio, né, não somente territorialmente, mas enquanto políticas públicas, né, no território, no estado e no país, com as políticas da infância. E falar de violência sexual e educação sexual no nosso país não pode ser tabu. Criança não é mãe. Estuprador não é pai. Então, a gente precisa atuar nessa defesa do direito da criança e do adolescente, enxergando o sujeito criança e adolescente, não como indivíduos com suas particularidades e integridades somente, mas como sujeitos de direito. E essa defesa precisa vir de todos nós, sociedade civil, nossos representantes legislativos, nós profissionais da educação, da saúde. Então, acredito que é necessário ainda avançarmos muitos pontos, mas recuar jamais. Então, como eu falei aqui, ontem, inclusive, nós tivemos, infelizmente, no nosso congresso, um retrocesso. Crianças que são violentadas hoje no país, que sofrem a violência sexual, não podem mais realizar o aborto em caso de estupro. Então, a gente está falando de algo que é muito denso, complexo, em termos, inclusive, estrutural, cultural no nosso país. Então, não podemos, de forma alguma, dizer que isso é natural. Não é. Criança não é mãe. E o estuprador nunca vai ser genitor, pai. Então, a gente precisa avançar um pouquinho nessa perspectiva. E a escola é esse lugar de proteção social. Sempre foi. É a garantia, inclusive, alimentar. É o convívio. É a experiência. Eu dou aula para ensino médio hoje, atualmente, mas também já atuei na educação infantil. E no ensino médio, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes extremamente experts nas suas problemáticas. Mas a gente tem a dificuldade ainda de parar para ouvir. Para parar para ouvir e dar atenção. As nossas adolescências, as nossas infâncias, elas são muito potentes. E a violência sexual, ela não está tão distante. A gente sabe, os números, inclusive, nossa pesquisa traz informações a respeito, né, dos mapas de violência no Brasil. Eu trabalhei com um recorte aí de 3 anos de monitoramento feito pelo Núcleo de Prevenção e Monitoramento à Violência Escolar do município. Então, as escolas elas precisam desse suporte. Hoje, no município, nós temos uma rede de proteção que ainda precisa de um olhar articulatório, interseccional, inclusive desses dados, que estão aqui sendo monitorados. Então, a gente precisa ter o olhar para a pesquisa, para que essa pesquisa possa também apontar possibilidades. E eu já deixo aqui para essa casa, talvez, um dos grandes desafios. Vamos pensar na perspectiva curricular, de ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, a se autodefender, a se perceber e a olhar o seu corpo e protegê-los. Eu também sou atuante no Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, que é um programa de extensão da UESB. E gostaria de agradecer especificamente a nossa coordenação técnica, Luciana Rocha Prado, professora e advogada, e o nosso professor idealizador do programa, Carlos Públio, no qual me permitiu, durante o percurso de atuação, estando trabalhando no Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, realizar essa pesquisa. E mais uma vez, criança não é mãe. Estuprador não é pai. Obrigada, pessoas.
Parabéns, Jeane. E neste momento, a gente vai encostar ali para tirar uma foto, mas eu queria passar aqui também, que ficou faltando, né, uma saudação, e dizer para vocês que tudo aqui está sendo transmitido pelo YouTube da Câmara de Vereadores, então vocês podem fazer os recortes depois, a gente também vai estar aí pela nossa página, Prêmio Conhecimento que Conquista, então vocês podem, a gente pede a vocês que sigam a página, Prêmio Conhecimento Conquista, os premiados, marquem aí também, chama a gente no collab, vamos, porque a gente quer que isso aí vá se perpetuando. E o professor Jackson, né, trouxe uma ideia que a gente já tinha, mas ele resgatou ali agora, ele falou, Xandó, a gente precisa fazer um e-book, né, a gente precisa fazer um e-book dessas pesquisas, então nós vamos ter esse esforço aí de ver como é que a gente ajusta isso institucionalmente, certo? Vamos tentar fazer esse e-book para poder ir guardando, né, e também divulgando essas pesquisas de vocês, mas diga lá mesmo.
Vou ser breve. Eu gostaria também de agradecer o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFBA, a qual eu faço parte, e aos meus orientadores, professor Dr. Adriano Maia dos Santos. Agora está explicado o porquê do meu tema. E a professora doutora Elvira Caires de Lima, que desde o início acreditaram no meu potencial, e ele está aqui no WhatsApp vibrando por mim, falando o quanto que ele está ansioso por isso. Então, sem eles, eu não teria chegado aqui. E eu quero só agradecer eles por eles terem acreditado no nosso potencial. E falar que eu gostei muito da ideia do e-book, que era uma meta minha que eu tinha do mestrado, de poder desenvolver, para poder ser um conhecimento acessível à população também. Parabéns a todos vocês aqui.
Valeu, Andressa. E eu queria também aqui, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores desse evento, agradecer ao nosso sindicato Aduneb, eu sou professor da Uneb, então o nosso sindicato Aduneb, que contribuiu aqui para a realização desse prêmio. Também agradecer ao Sebo, o Livreiro, né? Sebos hoje são espaços em extinção, na IHAI, fica ali persistindo em manter esse sebo com toda a dificuldade. Então, agradecer, Rai, parabenizar você por esse trabalho que você faz, e agradecer também mais uma vez a Fainol, que foi essa parceira que chegou junto, propiciando aqui que os nossos pesquisadores possam ir mais adiante. Então, dessa forma, eu declaro encerrada essa sessão. Viva a educação e viva a ciência! Parabéns a todos e todas! E na próxima edição, a gente conta novamente aí com as inscrições. Acho que está tendo ali um comes e bebes.
cama. E vejo o uivo do rio que atraca-se em mata pela mata, onde o gavião voa liquidamente nas asas da terra. E novamente aqui estou a ver luzes, pequeninas luzes, tragando o aboio do sereno, tragando o aboio do sereno.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga.
Bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.